A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Meio-dia 7, olá, uma excelente tarde para você que escolheu estar aqui na nossa Rádio USP, a Rádio da Universidade de São Paulo. Ensino, pesquisa, extensão, universidade pública e gratuita. Espero que você tenha passado bem o seu fim de semana, aproveitou bastante. Segunda-feira, sempre especial para gente, hoje dia 24 de abril de 2017. Temos muito que comemorar neste dia aqui na Rádio USP 93,7 São Paulo. Só para começar, são 40 anos no ar de muita história para compartilhar com você. Eu sou Mário Santos, comigo no Via Sampa Estúdio, nessa segunda-feira, um dos maiores artistas da música popular brasileira dos últimos 50 anos. E ele que estará se apresentando amanhã em um único show no Teatro Porto Seguro, aqui na capital. Antes, porém, ele tem um compromisso bastante importante aqui mesmo na Universidade de São Paulo. Lembra de mim? É, além de ser uma canção que todos lembram e todos têm assim um carinho bastante especial, Lembra de mim? Perspectiva sobre a construção de uma memória a partir do acervo pessoal do músico Ivan Lins. Hoje, a partir das 14h, você que já está aqui, né, no campus da USP, ou está chegando aqui no nosso campus, no auditório Estevan Yanksou, na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindley. O início do evento, a partir das 14h, vai até às 17h. E sabe quem estará por lá? O nosso convidado especial de hoje, que está aqui com a gente, o Ivan Lins. Ivan, boa tarde.
Boa tarde, Mário. Boa tarde.
A Thaís aqui.
Nossa Thaís. E é um prazer estar aqui. Finalmente eu vim.
Finalmente. Você lembrou da gente. Finalmente. Porque a gente sempre lembra de você em toda a nossa programação. Desde sempre a Rádio USP completa aí 40 anos de muita história. Você, 47 vai completar agora?
45? 47 de carreira, 50 de música, né?
50 de música.
Não, 52 agora, né?
Uau. Então, a projeção cada vez maior. E a Thaís, ela fez algo muito especial. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, tudo bom?
Gente? Tudo ótimo. Antes da gente... A gente se conheceu, Ivan, há um tempo... Há 20 anos, né? Então... Isso eu lembrei, né, fazendo as pesquisas a respeito. A Nova Brasil, na época, a gente tinha musical, FM Musical, que tocava todas as músicas brasileiras e o pessoal acompanhava muito. Aí tiveram os órfãos da MPB, da musical, e a Nova Brasil, naquela época eu estava por lá e estava começando carreira. Aí eu vi um rapaz do lado, chegou para conversar com o coordenador. Falei, nossa, é Ivan Lins. E eu fiquei ali querendo conversar contigo, ter aquele espaço. O máximo que eu fiz foi dar um tchau, assim. E é um prazer muito grande, depois de 20 anos, reencontrar você e poder fazer essa entrevista. E num momento tão especial, que a Thaís pode agora nos contar, que tudo iniciou com uma pesquisa. Uma pesquisa sobre a sua carreira, sobre sua vida. Que estalo foi esse no doutorado para pesquisar Ivan Lins?
Ah, na verdade, a minha relação com o Ivan é muito mais antiga, né, do que o doutorado.
Isso,
eu sou pianista, né, antes de ser pesquisadora eu já tocava piano desde criança, e o Ivan é um dos compositores que eu mais admirei sempre na vida. E tive a sorte de conhecê-lo, de acompanhar os shows e dele ser essa pessoa tão coração que ele é e sempre ter me recebido com muito carinho, com muita atenção, né, e aí eu acabei ficando amiga dele com os anos, e na hora que eu decidi fazer a minha pesquisa, eu já estava saindo do mestrado da Unicamp, decidindo ir para o doutorado, e resolvi estudar o Ivan, porque por incrível que pareça, ele, apesar de ser esse compositor tão importante da nossa música, é muito pouco estudado na academia. Então eu fiz meu trabalho dedicado à trajetória dele, de 1970 a 1985. Então foi assim que começou.
E daí então a gente pode dizer, Ivan, que um dos motivos de você fazer essa doação para o arquivo do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros, foi essa pesquisa da Thaís? Um dos motivos?
Quer dizer, acabou aí, uhum, né? Porque ela me pesquisando, evidentemente, ela sempre me fazia consultas, e aí, através dos trabalhos que ela vinha fazendo, e ela vinha me comunicando aonde ela estava, para onde ela estava fazendo o trabalho, essas coisas todas. Ela fez, não fez só essa, depois foi na Itália e fez uma pesquisa sobre censura, das minhas músicas censuradas, depois que os arquivos da censura abriram, né, deram acesso. Aí eu veio a, vamos dizer assim, a ideia de se fazer uma biografia, e aqui eu tenho, na verdade, os dois biógrafos. Não tenho só a Thaís, que eu convidei ela, queria que ela fizesse, como o Pavan, que é ligado ao meu afilhado, que é o Luiz Ribeiro, e que também foi indicado exatamente pelo meu afilhado, que é um músico, Luiz Ribeiro. Inclusive tocamos juntos ontem, e ele indicou o Pavan, e aí eu juntei os dois, assim. A Thaís, eu acho que já conhecia o Pavan.
A gente já se conhecia, mas...
E aí formaram uma dupla dinâmica.
Aliás, dupla não, trio, né? Porque o Caio aqui também está fazendo parte. Essa história está chegando.
Bom,
ele já está entre nós e nos ouvindo, né, inclusive?
Não, ele está ouvindo. Ele já mandou alguns recados dizendo que a minha biografia carece ainda de algumas coisas importantes, né? Mas, mas aí daí para o arquivo, porque eles tiveram que começar a fazer pesquisa sobre o meu arquivo. E eu já tinha na cabeça, já há algum tempo, entendeu? Saber como é que eu ia, onde é que eu ia colocar todo o meu material, porque eu guardo tudo, né? E aquilo vai se acumulando dentro de casa, caixas e caixas, e nossa, e minha casa começou a ficar pequena para tanto material. E aí, assim, aí conversando com eles, eles fizeram uma proposta antes de eu, de repente, consultá-los a respeito. E eles falaram: Ivan, você não quer arquivar o seu material? Mas nós temos um lugar maravilhoso para fazer isso. Aí eu falei: poxa, pelo amor de Deus, arruma esse lugar mesmo, que eu preciso deixar isso para o mundo, porque o material é muito rico. Porque assim, é a minha própria vida mesmo, e a minha criatividade está toda lá também. Para estudos, para compositores e me estudarem meu processo de composição, eu tenho um material de áudio que eu acho que nenhum compositor brasileiro hoje tem. Né? Eu guardei tudo. Assim, a partir de 1973, 74, eu tenho tudo registrado em fitas cassete, depois em CDs e tudo. E processos de músicas conhecidas, como elas nasceram, elas foram nascendo em pedaços, outras nasceram direto, e depois elas, quando recebem as letras, ou então eu musicando letras, né? Textos, e tem assim registros assim fabulosos mesmo. E eu precisava assim, e quando ela falou do IEB, né, eu falei: ah, bicho, falou primeiro mundo, falou, né, assim, olha, você é primeiro mundo, é Dinamarca, Suécia, Alemanha, naquele nível. Eu falei: ah, então, bicho, leva tudo. Manda a turma pegar aqui. E olha, só pegaram metade, porque a outra metade ainda está lá.
Ah, então, quer dizer, tem aquelas 12 caixas que a gente quer descobrir dessas 12, tem muito mais história. Quer dizer, tem um registro musical extenso aí, inédito, e também tem muitas memórias. Inclusive, aqui na história, o Coelhinho da Páscoa, que passou um dia desses aqui, ele disse que havia uma cartinha destinada até ao Papai Noel, que você tem por lá. O que você pedia nessa cartinha pro Papai Noel?
Eu já nem lembro mais o que eu pedia, ela sabe.
Eu também não lembro.
Provavelmente se realizou o que você pediu, né?
Sim, meu pai era um homem muito atento, tanto que essas cartas, essas coisas, estava no acervo da minha mãe, que minha mãe guardava tudo, que nós somos cinco, né? Tenho duas irmãs e dois irmãos. E aí minha mãe guardava muita coisa, e essas coisas depois, quando ela faleceu, vieram para mim, a minha parte veio para minha mão, né? E depois, quando meu pai faleceu, ainda tinha mais coisa ainda. E também chegou à mão. Essa parte da minha mãe chegou a Thaís.
Aqui no IEB.
Mas a parte do meu pai ainda não.
Isso então é um hábito já cultivado pela família, das memórias, dos arquivos.
Sim,
de ser
papai, eu,
disciplinado
papai,
e organizado.
Meu pai também guardava tudo dele, né? E eu peguei o mesmo hábito, assim. Eu sempre acho isso aqui vai ser importante para alguma coisa. E aí eu guardo, né? Eu não jogo fora as coisas. Então, juntou-se o material, né? Inclusive, minha mulher reclamava: poxa, joga metade disso fora, tá cheio de papel, para que você quer isso?
Não,
daqui eu já podia botar usando essa estante aqui. Tem que guardar minhas coisas.
É bom minha mulher ouvir isso também, tá vendo? Olha o que o Ivana está dizendo. Eu costumo guardar papelada desde 1900 e nada. Eu falo, mas pra que isso? É a mesma história. Capricorniana que diz assim: não, precisamos dar um jeito nessas coisas, né? Joga papel e fala. Hoje com internet tá tudo arquivado. Ainda é bem assim, né?
Não.
Meio dia 19. Vamos, a gente tem aí um batalhão de CDs aqui. Pra você ter ideia da história, isso é só um pouquinho também que a gente guarda aqui na Rádio USP nesses 40 anos. Entre esses CDs aí, o que a gente pode destacar para o nosso ouvinte lembrar aí um pouco da sua história?
Eu escolhi uma canção que é de uma gravação ao vivo. É a única, é um disco que eu gravei na Holanda com a Metropole Orchestra, com os arranjos de Vince Mendoza. E essa faixa foi da primeira gravação ao vivo, que é a última faixa, que é a Lua Soberana, e que tem um solo de um saxofonista italiano chamado Stefano Di Battista, e que é uma... Eu acho que é um registro fantástico, então eu gostaria que vocês ouvissem. A gravação é espetacular, que é feita na Dinamarca, né? Então, os caras sabem.
Meio dia 20, Van Lins, ao vivo aqui, e a Sampa Estúdio.
Salvador, estrada por um pescador. Guia das marés, mestre de paixões, filho de Olodum, filho de Olodum. Veio de Madagascar e leio sobre as águas de Manjá e Leila, acima de rosas brancas. Veio de Madagascar e Leila, essa lua soberana. Sobre as águas de Manjá e Leila, acima de rosas brancas. Essa lua veio a Salvador.
Meio-dia e 26. Ivan Lins, especial, celebrando já os nossos 40 anos de Rádio USP, muita história. Ele que então nem se fala, muito a celebrar, principalmente para nós, porque aquela história de ganhar presentes, né? A Universidade de São Paulo ganhou um presentaço, o Instituto de Estudos Brasileiros, que vai ficar com toda essa história, quer dizer, vai administrar toda essa história, porque é muito material e vem chegando muito mais. Ivan, na sua opinião, como as suas memórias e a carreira estão aí entremeadas com a história do Brasil?
Olha, ela conta a história do Brasil de uma certa maneira, né? Quer dizer, você pode analisar a história social, política e econômica de um país através da arte, né? Do mesmo período, né? Então, quer dizer, dá para contar alguma coisa de como era o Brasil na época, nessa minha trajetória, né? E eu vivi muito intensamente, depois de um certo tempo, eu vivi muito intensamente a realidade brasileira, política, né, social. E sempre deixei isso muito claro através da minha obra, né? Quer dizer, através dos meus letristas, na verdade. Que, na verdade, eu faço só a música. Faço letras também, mas eu sou bissexto como letrista. Mas sempre quando eu faço uma música e entrego para um letrista, eu basicamente dou uma ideia do que eu quero que seja dito, né? E assim, através da literatura da minha música, né? É contada a história, é uma história, principalmente no período da ditadura para cá, né? Está muito bem contada, inclusive.
Quem gostou, posso cantar de novo.
Isso aí é João do Vale e João Vieira.
História, trazendo a história que você viveu, principalmente em épocas de ditaduras, de lutas, de censores, que inclusive muita gente pensa que o censor era só aquele militar que não entendia de música nem nada. Eu soube de uma história até que o Vinícius de Moraes chegou a ser censor em algum momento, não sei se é uma história, mas que pessoas que conheciam muito da música, e até tem uma história de 3 censores, censuravam a tua música, a tua história. O que disto a gente poderia trazer para as lutas de hoje? O que isso poderia inspirar de alguma forma, que é um momento também delicado que a gente vive nos dias de hoje, né? Um momento turbulento, um momento de desesperanças e de desmotivações, que a gente pode resgatar dessa época com a história de Ivan Lins?
Olha, nós vivemos uma ditadura militar, evidentemente, né? E hoje a gente vive uma ditadura antiética, né? Hoje é a grande ditadura, é a grande imposição do sistema político brasileiro, entendeu? É com a chamada falta de ética, né? Eles, infelizmente, isso começou a ser solidificado quando a gente democratizou o país, né? Quando entrou José Sarney, porque Tancredo morreu. Eu acho que talvez o Tancredo estivesse vivo, a gente não teria começado, ou pelo menos esse sistema perverso, né? Comandado por pessoas extremamente espertas, mas medíocres, né? Internamente, como pessoas, como caráter. E inclusive medíocres como gestores também. Eles vieram trazendo o país, fizeram uma grande camarilha, entendeu? Onde a iniciativa privada e o poder público se locupletavam e de uma certa maneira, com discursos extremamente demagógicos, né? nas proximidades das eleições, e vieram trazendo o país lentamente para a situação que nós chegamos hoje, né? Isso na minha obra está extremamente presente. Então, quer dizer, toda a parte, toda a linguagem que eu, na minha música, que era a favor de se libertar da democratização, de sentimentos bons, de esperança e tal, a única coisa que permaneceu ainda é a esperança. Mas hoje a pancada vai nos sistemas políticos, nessas pessoas, né? Que é um sistema perverso, entendeu? E que, de uma certa forma, alimentou a violência urbana que hoje nós temos, que é diferente da violência militar, né? Então, da época da ditadura, né? Que naquela época era uma violência política, agora é uma violência social ligada à pobreza, entendeu? E a falta de oportunidade, isso gerado pela incompetência e pelo mau caratismo e mediocridade das nossas gestões e tudo. Então, essa que é a realidade. Então, a luta continua, como se diz, né? Quer dizer, a gente continua batendo.
Meio-dia 31. E como é que você vê nesse evento no IEB, né, que estarão aí a Thaís Nicodemo, o Alexandre também vai, o Alexandre Pavan, os professores, a Flávia Camargo Tone do IEB, o Marcos Napolitano da Fefeleste, só para a gente ter uma ideia de como será esse bate-papo que vai iniciar a partir das 14 horas. O que, que vocês pretendem trazer?
O evento mostrando um pouco o que tem no acervo do Ivan, né? Eu preparei uma apresentação com as imagens para as pessoas conhecerem um pouco o que é um acervo pessoal, né? E depois a professora Flávia Tone vai falar dessa experiência dela com acervos pessoais, né? E da importância disso para a construção de conhecimento, né? E o professor Marcos Napolitano vai falar sobre a importância da trajetória do Ivan, né, na história do Brasil mesmo, né, através da canção, como a gente falou aqui. E a gente vai abrir para um bate-papo com o Ivan, para perguntas também do público. Enfim, vai ser mais ou menos nesse formato, mais solto, assim.
E você já foi, inclusive, visitar o IEB, já sabe onde vai estar mais ou menos as suas coisas?
Já sou sócio.
Fez aquela visita?
Não, já sou sócio, ganhei carteirinha, já deixei o retratinho, já sabe, vou receber uma carteira, vou ser sócio, colaborador. E porque isso aí é uma nova casa que eu ganhei, entendeu? E eu sou assim, as pessoas que me recebem com carinho, eu dou de volta com a mesma intensidade.
A relação, sabe, de cumplicidade.
Eu sou muito grato às pessoas que me são, sabe, que cuidam também de mim, uhum, né? E eu fico com vontade de cuidar delas também. Então eu vou ser um grande colaborador do IEB, vou conversar com muita gente que também tem acervos e poderiam, porque o IEB realmente parece até primeiro mundo mesmo, né? Uhum. E o meu arquivo vai estar muito bem guardado, muito bem cuidado, e eu estou super feliz, porque eu adoro colaborar, eu gosto de ser sócio, fazer parte, participar. Eu sou animado, entendeu? Eu sou um cara animado com essas coisas, sabe?
Que bom. Para a gente fechar e fazer um intervalo aqui nesse bloco, eu tenho certeza que outras pessoas estão muito animadas já para conhecer, estão pensando, e como é que eu faço para visitar esse acervo? Já está disponível, não está? Está ficando, né, Thaís?
Sim, ele está passando por um processo ainda de higienização e depois vai estar disponível para consulta pública. As pessoas podem entrar em contato com o IEB, né, e procurar saber quando estiver já disponível.
Eu tenho aqui, inclusive, um e-mail que é arquivoieb@usp.br. Arquivoieb, IEB, né? Instituto de Estudos Brasileiros, @usp.br. E a disponibilidade aqui de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas. Aguarde só mais um pouquinho, que a gente não vai esquecer de você, com certeza. Estamos lembrando que precisamos estruturar tudo, ficar tudo bem pronto, especial, para você poder entrar nesse mundo, nessa história do Ivan Lins. Meio-dia 35, vamos fazer um intervalo. Já já voltamos com mais bate-papo com Ivan Lins no Via Sampa Estúdio ao Vivo, celebrando também os 40 anos da Rádio USP.
Está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Novo ensino médio. Quem conhece, aprova.
Eu quero fazer jornalismo.
Eu quero ser professora, é o que eu amo.
Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar.
Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação.
Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope.
Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso.
Justiça concede exame de paternidade sem custos. Uma paciente conseguiu remédio gratuito para o câncer. Concurso público é obrigado a ter vagas para deficientes.
Defensor Público, transformando a causa de uma pessoa em benefício para toda a sociedade. Acesse anadep.org.br e conheça melhor o nosso trabalho.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
V Vem se mostrar, vem me convencer. Traz seus bons olhos pra eu ver. Vem me buscar, vem me seduzir, que estou pronto pra ir. Vem me encantar, me tirar dos confins, fazer festa pra mim. Vem, coração, acender minhas paixões. Vem afastar.
Meio-dia e 37, voltando com muito amor. Amor no que se faz, é preciso ter amor em tudo que se faz. Um amor, depois vem motivação, vem esperança, vem um monte de outras coisas. Mas antes o celeiro, a essência começa aí com amor. E com amor a gente trouxe aqui o Ivan Lins, ele com amor doou as suas memórias, quer dizer, deu os seus arquivos, tudo aquilo que ele foi construindo ao longo da sua vida, estão lá, no IEB, o pessoal está preparando para você com muito carinho, com muito amor. Chama Lembra de Mim, perspectivas sobre a construção de uma memória a partir do acervo pessoal do músico Ivan Lins. A partir das 14h, você que está aí ó, perto aqui da cidade universitária, aproveite, se não tiver também corre para cá, porque a partir das 14h, você tem das 14h até as 17h, no auditório Estevan Yankso, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindley. É fácil de achar, você vem pelo portão 1, sobe, tem várias rotatórias ali, dá uma perguntada, que é uma biblioteca bem bonita, grande, que inclusive foi aí um carinho especial de Guita e José Mindley aqui para a Universidade de São Paulo. E é tão importante isso, né, Ivan Lins? Esse amor, esse carinho, a doação, a generosidade. Se a gente tivesse... Acho que o seu estímulo é grande para outros artistas fazerem a mesma coisa. Eu fico imaginando aqui, você que também é um criativo, uma pessoa que está sempre pensando de vanguarda ou pensando no mundo melhor, né? Nas suas canções isso está muito presente. Se a gente pudesse fazer esse exercício de inverter um pouco, né? Ter esses quadros mais ampliados, como seria o Brasil de hoje?
Quer dizer, invertendo a situação que
exatamente
tem, seria o país mais lindo do planeta, seria o paraíso do planeta. O Brasil tá perdendo, já acho que até agora vai ser difícil recuperar, mas era para ser o paraíso do planeta. Ser o país digamos assim, o turismo no Brasil era para ser o mais poderoso do planeta, devia ter fila no Oceano Atlântico para entrar e nego mandando para outros lugares. Não, só daqui a 4 anos é que tem vaga. Desculpe, só daqui a 4 anos, se quiser visitar qualquer lugar do Brasil, o senhor se inscreve, entendeu? Era assim, nós temos os recursos minerais, o povo, a questão do meio ambiente, nós temos mais água que qualquer outro lugar do planeta, entendeu? Os nossos rios poderiam estar todos limpos, navegáveis e assim, para o turismo e para o lazer das pessoas seria pra maravilhoso. Navegação.
Aqui do lado a gente tem do Marginal Pinheiros. O Pinheiros, imagina que antigamente o pessoal nadava e se
nadava,
divertia.
Tinha,
né?
Inclusive, de remo. Uhum. Tinham competições de remo. Entendeu? Como a gente vê em rios na Europa, onde tem competições de remo, uhum. Entende? Então, o Brasil pegou um mau hábito de se botar as costas das casas na beira do rio, entende? Não à frente. Então, isso sempre foi muito ruim. Quer dizer, há exceções, claro, mas... E aí, quer dizer, isso quer dizer descuido, né? Uhum. Ou então desinteresse, né? Isso meu pai já falava, que meu pai ficava revoltado assim, poxa, nós tinha que ter uma lei para obrigar eles virarem botarem a casa, de virar a casa de para frente dos rios para você poder observar e tomar cuidado dele. Uhum. Porque só assim você cuida dele, né?
Exato.
É, então, e quer dizer, o Brasil oferece tudo, quer dizer, tem uma miscigenação fabulosa e que provoca talvez a cultura mais rica do planeta em todas as manifestações, né? Artesanato, música principalmente, né? Os folclores, assim, manifestações assim, são tantas. É um país riquíssimo em tudo, tudo, e até autossuficiente. Se o Brasil quisesse fechar as portas só para os brasileiros, se tivesse sendo bem tratado e bem cuidado, ele podia dizer assim, ó, gente, tchau, planeta, a gente está fechando aqui o país, porque tem comida, né, tudo se plantando do dá e dá mesmo, né? Terra sobrando. Mas, infelizmente, como dizia aquela piada, né, que nós não temos nem terremoto, nem não sei o quê, não temos não sei o quê, vocês vão ver os políticos que não vão botar lá. Aí pronto, virou essa porcaria, quer dizer, essa porcaria deles, fizeram essa porcariada nesse nosso querido país.
Exato. É, e essa indignação, você aí põe na arte, põe na música, na conversa, sempre tem isso.
É,
e a gente vai...
Só quem ama é que se indigna.
Sim. E é por isso que a gente vem falando aí do amor e esse amor que tem que passar para as novas gerações também. Por isso que eu queria te perguntar sobre a relação com a universidade. Como é que tem sido essa relação com as novas gerações? O que que essa geração...
Bom, as novas gerações, elas significam esperança, elas significam futuro. Então, o cuidado com eles é fundamental, quer dizer, a juventude, e até politicamente, porque historicamente o poder tem medo da juventude. Muito mais medo da juventude do que classe operária, do que todas essas coisas. Quando os estudantes vão em peso para as ruas, acontece uma mudança. E essa história mostra isso através dos... Né, das décadas, né, do século passado, entendeu? Então, isso é histórico. E o medo que eu tenho é que essas gerações não compreendam mais isso, entendeu? Que não têm consciência da própria força que têm, né? E quando eles lutam por coisas, entendeu? Como dignidade, honestidade, né? O país consegue mudar. Eu só acredito que o país mude com a juventude. Só há uma chance para o Brasil. A nossa juventude ficar mais atuante, né? Não esquecer um pouco as internets, assim, quer dizer, essas brincadeirinhas e tal, e se ligarem mais na realidade, no que cerca eles, entendeu? Na proteção ambiental, entendeu? De novamente guardar o país, né? Se a juventude quiser, a brasileira quiser proteger o país, a nossa juventude consegue. Mas isso aí é ponto pacífico. Eu juro por Deus que eles conseguem. Uhum. É só se eles querem. Agora, tem que querer, né? Tem que se conscientizar que isso aí é uma coisa fundamental. Afinal de contas, esse país é deles, entendeu? Tem que tomar conta, sim. Porque se eles começarem a tomar conta agora, o país muda mais rápido do que a gente imagina.
Exato. Tá aí, né, Caio? Você tá ouvindo. A gente lembrou.
Isso aí, tava pensando nele.
Isso é importantíssimo, né, Thaís? Você já, nessas pesquisas, nessa busca, de certa forma, a gente faz isso, no fundo, pensando nos nossos filhos, nessa nova geração que chega, o Caio que já tá praticamente chegando aí.
Nossa, né? Com certeza. Eu acho que hoje em dia, você colocar um filho no mundo é um ato de esperança e apostando num mundo melhor mesmo.
Pois, eu tenho uma música, o tema dele é poderoso. É Caio.
É Caio.
Não, então é Caio, rei de espada. Caio, Caio. O rei de ouro. Caio, o rei de pau.
De paus. Caio não fica nada.
Ele é rei, ele é rei.
É um rei.
Ele é é um rei.
As crianças são os reis.
Ou todo menino é um rei. Eu gostava dessa música desde...
Todo menino é um rei.
E eu acreditava, viu?
É isso mesmo.
Isso é importante, né? Desde sempre. Desde aquilo que você falava do químico, do criador e da pessoa que pode, enfim, criar, fazer várias coisas mirabolantes, que é um pouco que o jornalista tem, né? Dessa busca de mudanças pelo mundo. O desenhista de criar, né, numa folha de papel e tudo mais, né? E a gente aqui, como tem muitas questões, eu vou me ater aqui a algumas outras, porque com internet, com tudo mais, a gente pode pesquisar, não queria perder esse tempo em que a gente pode aproveitar da Google e tudo, e saber da sua história e tudo mais. Eu queria coisas, aproveitando que nós estamos aqui ao vivo em A Cores, para falar, né? Por exemplo, a gente... A gente perdeu ontem, né, o Gerry Adriani, 70 anos, com muita história, uma história riquíssima. E um dos problemas que nós aqui no Brasil temos é com memória, né?
E, exatamente.
E de dar energia ou força quando a pessoa morre, quando a pessoa, né, nos deixa, ou enfim, com casos mais excepcionais, e não louvar a história e trajetória. Eu queria aqui registrar o nosso carinho, e você que agora descobriu que foi um grande amigo de Gerry Adriani, contar algumas passagens do Gerry, dessa importância que ele teve na Jovem Guarda e na música brasileira de maneira geral.
Bom, primeiro que o Gerry era um artista, é uma pessoa assim, de uma personalidade muito forte, né? Sem deixar que, como se dizia assim, sem deixar o lado afetivo dele, né? Era um homem muito afetuoso, né? Muito generoso, sabe? Um homem lindo, né? Uma pessoa linda, assim, dessas pessoas raras que eu conheci no meio artístico. E sempre seguiu à risca aquilo que ele acreditava. Ele quando houve um momento que ele cantava músicas italianas, né? E eu adorava, sempre adorei, porque veio da época do Pepino de Capra, aquela coisa dos anos 60, a música italiana estava muito forte no Brasil. E o Gerry veio por aquela direção, apesar de ele não ser italiano, mas adaptou um nome italiano, Gerry Adriani, né? E a partir dali, quer dizer, quando ele ingressou na Jovem Guarda e tal, começou também a cantar músicas em português e tudo, o trabalho dele sempre foi único, a voz deles única, tanto que quando o Renato Russo apareceu, né, eles diziam que ele tinha um time muito parecido com o de Gerry Adriani, e é verdade, né? E eu acho que isso para o Gerry Adriani foi maravilhoso, né? Porque era um timbre único, e continuou com isso. E eu tive assim, eu encontrava com ele em quase todos os programas de televisão, na época que a televisão tinha muito musical, né? Isso aí acabou, não existe mais. Mas, e a gente sempre se encontrava e a gente conversava muito, o que a gente falava. Ele é um homem, assim, politicamente muito bem colocado, né? Não era um cara nem reacionário, nem alienado, pelo contrário, né? Olhava, tem uma visão de Brasil também muito parecida com a minha e com vários colegas, né? A última vez que nós estivemos no palco, quer dizer, eu já estive no palco com ele algumas vezes, mas a última vez foi um projeto espetacular que nós fizemos juntos, sobre os Beatles, né? Porque ele era bitomaníaco, eu também. Só que eu me tornei bitomaníaco mais tarde, ele já era desde o começo. E nós fizemos um concerto maravilhoso em Vitória, né? Com uma banda cover, né? Que é o Big Beatles, né? Clube Big Beatles, que é uma banda cover maravilhosa, por sinal. E com quem eu fui, passei uma semana em Liverpool, no Festival Beatles da cidade de Liverpool, cantei com eles, né? Cantei com várias, assim, dei uma de John Lennon, né? Uhum. E o Gerry também, nós fizemos uns concertos juntos sobre Beatles e foi muito bacana. E ele cantava maravilhosamente bem os Beatles, assim, melhor até que eu. E assim, uma pessoa, eu fiquei muito doído com a ida dele, assim, perdi um amigo fabuloso, assim, um ser humano, assim, primeira linha, um brasileiro de primeira linha. Uhum.
Então, já que o tema de hoje é Lembra de Mim, lembramos de você com carinho e com aquela energia especial, deixando a sua grande obra, para nós, né, a história da música brasileira passa também para o Gerry Adriani, e vamos lembrá-la agora e registrá-la ouvindo uma canção do Gerry Adriani.
Gostaria que vocês cantassem essa canção comigo, como se fosse um mantra. Poeta Renato Russo. Beijo na
Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é o bem e não quero mal, não te vergonha.
É, a gente iniciou falando do amor aí, e Jerry Adriani continua. É só o amor que conhece o que é verdade. E por meio do amor a gente produz, a gente vive, a gente procura mudar, fazer as nossas transformações aí. E através da arte, que é um grande caminho para todos nós, a gente vai tentando, vai tateando, errando aqui, acertando acolá, com Madalena, com cartomante, às vezes pedindo para cartomante, para os nossos filhos. Essas são algumas composições também da Eterna Pimentinha, Elis Regina. Eu queria que a gente falasse de algumas... Jerry Adriani, do Brás... A gente comentou aqui que eu tô mudando aí pra Moca, o seu grande parceiro Vitor Martins vai ser meu vizinho ilustre.
Exatamente.
Né? E você me contou aqui de uma história aí da cartomante, que como nessa região você escreveu, fez. Vamos contar de alguma dessas músicas, um pouco da história que as pessoas adoram aqui, estão querendo saber de Lembra de Mim. Eu postei no Face, querendo saber como que nasceu Lembra de Mim. A gente pode falar da cartomante e Madalena.
Bom, eu vou falar da Madalena, né? Porque a Madalena é uma música muito emblemática na minha carreira. Talvez seja o meu maior sucesso, né? Porque até hoje é uma música que eu não posso deixar de cantar no meu show. E eu canto com o maior prazer. Eu mexo muito, eu toco ela de várias maneiras. Eu mudo, às vezes, e mexo um pouco na harmonia. Eu brinco muito com ela. E o povo cantando, né? Que todo mundo sabe a letra e tudo, então é muito bacana. E Madalena foi composta em 1969 e foi posta numa gaveta, porque naquela época, quer dizer, eu era Ivan Guimarães Lins ainda, né? Então eu não tinha acesso aos grandes intérpretes, né? Eu era compositor universitário e que saía da. E nós saímos dos festivais universitários para lugar nenhum, porque a TV Tupi, que era quem transmitia esses festivais, não dava nenhum prosseguimento em relação aos compositores que apareciam lá. E a gente então depois continuava compondo, porque nós éramos fanáticos de música. E as músicas ficavam uma gavetinha lá, a gente gravava em cassete já naquela época, ou então em fita de rolo, e essas músicas iam ficando guardadinhas, né? Até que um dia me ligou o Nelson Mota, que era produtor da Elis nessa época, e perguntou se eu tinha músicas para Elis Regina, eu quase morri. Aí ele explicou que as pessoas falavam de mim, que eu era um compositor universitário e que ela criou um interesse, né? Ela sempre criava, fazia isso, lançava compositores novos. Ela foi uma grande lançadora de nomes novos na música popular brasileira. E aí, uma das músicas que eu mandei foi o Madalena. Abri a gaveta, tirei lá de dentro da gaveta o Madalena e mandei para ela. E foi a que ela escolheu. Das três que eu mandei acho que três. E ela escolheu essa. E aí eu quase morri, né? Quando eu falava com as pessoas que a Elis ia gravar a música minha, poxa, as pessoas não acreditavam. Ah, que é isso? Não, vai gravar sim. Aí ela me chamou na casa dela, a gente foi lá e tal. Conheci ela, foi extremamente agradável comigo. Aí teve teve um incidente que quando eu fui na casa dela pela segunda vez, eu levei o Ronaldo, meu parceiro, letrista. E aí ela tinha acabado de dar um chute no Ronaldo Bosco, que eles brigaram feio, assim, com, né, aquela fase do arremesso, voou livro, não sei o quê, disco pela janela, aquelas coisas. E aí, quando eu cheguei lá, a empregada abriu a porta, estava eu e o Ronaldo Monteiro, e aí a empregada falou assim: quem são vocês, o que, é que vocês querem? Eu falei: não, diz que é o Ivan e o Ronaldo. Aí a mulher chegou lá, não esqueceu meu nome, só disse: olha, tem um rapaz aí e o Ronaldo. E Ronaldo, Sim. Ela veio falando palavrão lá. Como é que esse sem vergonha, mas palavras muito baixas mesmo.
Que não podem ser ditas
nesse horário. Não podem ser ditas aqui nesse horário. E aí veio e o Ronaldo olhava para mim. Ele falava assim: esse Ronaldo, quem é esse cara? Pensa que é, não sei o que. O Ronaldo olhava para mim e falava: vem cá, o que que você fez na primeira visita aqui? E eu não sabia, né? Quando ela viu a gente, aí tal, ela se acalmou e aí deu uma bronca na empregada e tudo. Mas foi uma situação, né? Ficamos suei. Eu já vi assim, pronto. Eu já pensava assim, a Madalena naufragando, assim, indo embora, dando adeus. Agora acabou Madalena, nunca mais. Mas sobrevivemos bem desse incidente. Ela gravou e a música estourou, assim, foi um furacão, né? Tanto que a Ella Fitzgerald, quando ela veio ao Brasil em 71, a música estava bombando, né? Ouviu a música e quis me conhecer também, né? E aí me apresentaram a ela e tal, e ela falou que ia gravar a música, né? Eu não acreditei também. Eu falei, não, ela está sendo simpática, né?
Você tinha colocado naquela carta do Papai Noel isso. Eu quero que minha primeira canção de hit, grande sucesso, Madalena, seja gravada pela Elis Regina. E você esqueceu.
Eu esqueci também. E ela fez Fitzgerald logo depois.
Tá vendo aí?
Então, aí em 72 ela gravou. Ela realmente gravou. E então essa música ficou muito emblemática na minha vida, né? Porque o sucesso que ela fez aqui no Brasil, quer dizer, provocou a minha primeira gravação importante fora do Brasil.
E a gente só tem 2 minutos aqui para falar do seu show amanhã. Várias histórias aí, tudo isso vai. O Ivan, que é um contador de histórias, você tem agora à tarde para conversar com o Ivan das 2 às 5, lá no auditório Estevan Jackson, aqui na Biblioteca Brasiliana. E queria que você falasse do seu show. O que vai ter amanhã, além dos grandes sucessos? Tem lançamento de disco novo?
Não. Basicamente são sucessos, quer dizer, canções que realmente me marcaram, né? Eu adoro cantar meus sucessos, porque a gente canta junto com a plateia. Eu adoro dividir minhas coisas com a plateia.
Pode dizer que você não enjoa também de sucessos?
Não, eu não enjoo, não, pelo contrário. Eu adoro fazer isso, né? Tem artista que não gosta, mas eu adoro. E eu trago um músico maravilhoso, que é o Marco Brito, que trabalha como meu maestro e é um pianista maravilhoso, tecladista. E vamos fazer um show de duo, mas a gente vai fazer muito barulho. Dois fazem. As pessoas pensam que fica aquele coisa meio intimista, tudo baixinha, nada, senhora, o pau quebra. Entendeu? E todo mundo vai cantar e se divertir, porque é uma diversão, é um prazer. Show é para se ter prazer. E algumas canções menos conhecidas, evidentemente, mas basicamente os grandes sucessos vão estar lá.
Vai ser no Teatro Porto Seguro?
No Teatro Porto Seguro, às 9 horas, eu acho.
Isso, às 21
horas. 21 horas. Eu espero todo mundo lá, que vai ser uma farra boa.
Um duo especial. Então, 1 minuto para 1 hora, Thaís Nicodemo, muito obrigado. Caio, muito obrigado.
Obrigada.
Por estimular a nossa conversa aqui e por fazer parte e por trazer o Ivan pra gente, né? Com essas memórias todas.
Um presente para todos nós.
Obrigado a Thaís Nicodemo, que é pianista, musicóloga, pesquisadora e tem esse carinho especial pela música brasileira, né? Por esse cenário que a gente vai construindo, um trabalho de formiguinha, mas esse é o trabalho do pesquisador da universidade, da academia, em trazer também os grandes nomes que a gente admira no dia a dia, para somar aí nos estudos da academia. Alexandre, a gente não ouviu a sua voz, só vamos registrar a tua voz aqui, passa aqui. Isso, abre esse para ele, por favor. O Alexandre Pavan, que também faz a biografia junto, que é jornalista e está registrando todas as informações aqui por meio do vídeo.
Olá, boa tarde. É um prazer estar participando aqui do evento de à tarde no IEB. Eu acho que é uma oportunidade espetacular para quem quiser conhecer um pouquinho do material do Ivan, né? A gente vai apresentar, a Thaís vai fazer uma apresentação do um pouco do material, né? E quem quiser conversar com o Ivan também, eu acho que é uma chance única, né? Pra fazer umas perguntas, esclarecer umas curiosidades, saber como uma música foi composta. É sempre interessante, né? Você poder estar com o artista, né? E conhecer algo além do que só está na internet, né? Porque às vezes a internet repete muita coisa que a todo momento fica se repetindo e tal, então acho uma chance de saber coisas novas.
E não vai ter transmissão ao vivo para o pessoal que não puder e eu estiver em outros lugares?
Olha, a gente pode tentar fazer com os nossos internets dos celulares, acho que dá para fazer pelo Facebook. Não dá para prometer, mas a gente vai tentar. De repente,
eu acho
a gente faz uma transmissão ao vivo e divulga na página oficial do Ivan, onde é que está sendo transmitido.
Oba, fechado. Ivan, meu querido Ivan.
Valeu, Mário.
Muito obrigado.
Eu te agradeço.
Por esse tempo especial, por celebrar. Pra gente foi incrível ter você nos nossos 40 anos, que a gente está aqui com histórias, querendo trazer pessoas importantes como você. E conseguimos, já valeu o início dessa nossa luta. Porque a luta é junto, né? Em conjunto, é pela música brasileira, é pela cultura, é pelo prazer de mostrar a diversidade, e não ficar nos cânones apenas, mas mostrar essa diversidade como a gente conseguiu mostrar um pouquinho aqui, e você demonstra muito no seu trabalho. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Então, um abraço para todos e um até breve, porque eu agora sou sócio aqui da área.
Muito generoso, Ivan Lins, que fez a sua doação. Pessoal, com todas as suas memórias, arquivos aqui para o IEB, em breve, arquivoieb@usp.br. Já começa a mandar e-mail aí e já vai marcando, porque vai ter muita gente querendo ver toda essa história de Ivan Lins aqui no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Muito obrigado por participar com a gente. A apresentação foi minha, Mário Santi. Na parte técnica aqui, o Márcio Ortiz. No texto, Marcelo Bittencourt. Na produção, Heloísa Granito. Obrigado, Thaís. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos que participaram, pessoal do IEB. E obrigado à Superintendência de Comunicação Social, que graças a todos juntos aqui, a gente conseguiu então trazer esse artista tão importante para todos nós. E excelente show para o Ivan Lins. Amanhã tem muito mais histórias para você ouvir e contar. Um abraço. Tchau.
Me diz como ser feliz. Eu pro lugar. Me diz como ser feliz. Eu pro lugar.
Você ouviu Via Sampa.